Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo!
Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar com Giovana Vieira, minha grande amiga Tiaga. Depois eu vou explicar a piada interna, né, Giovana? Mas antes, eu vou pedir a Giovana para se apresentar para a gente.
Olá, Carla. Obrigada pelo convite. Minha estreia na Podosfera, meu primeiro podcast. Mas a gente vai fazer aqui o que a gente faz todo dia, quase, né, meu amor? Eu sou a Giovana Vieira. Antes de qualquer coisa, eu sou mãe de duas crianças que acabam de sair por esse portão. E por isso a gente vai conseguir conversar em paz. Mas basicamente tudo que eu faço tem um barulho intermitente de criança. Eu acho que isso me define e me ajuda também a me justificar, né? Porque não tenho memória, sou um pouco atrapalhada, mas sou pontual e não sou de descumprir combinados e prazos. Nisso eu sou bem capricorniana.
Sim.
Sou feminista, militante das redes sociais, sim. Isso já, em algum momento, isso foi um xingamento, mas eu acho que,
É.
né, saímos desse lugar. Sou jornalista por formação e hoje escritora, né? Um desafio muito grande falar. Requer uma coragem, né, dizer que se dizer escritora, né? Sou uma mulher preta de pele clara e investigo na minha literatura o colorismo, as minhas, né, uma forma de refazer o caminho da minha família, refazer entender a minha origem, entender a minha estrutura emocional, inclusive, né? E acho que podemos começar por aí.
Sim, achei ótimo a sua apresentação, inclusive. Parece até que você andou treinando, achei muito bom.
Nossa, amigo, uma coisa que eu não consegui fazer,
É
deveria.
treinar, né? Deveria, né? Imagina, a gente antiga. Bom, não sei se você fazia isso, mas eu, na minha adolescência, eu treinava tirar foto. Eu ia para frente do espelho e fazia as poses que eu achava que ia ficar bem para foto.
Eu
Então.
treinava fazer entrevista, você acredita?
Claro que eu acredito, com
É.
shampoo, com shampoo.
Avisos de shampoo.
Sim,
Exatamente.
obrigada por esse prêmio. Nossa, eu não imaginava.
No caso, eu estava entrevistando, né? Eu acho que por isso
Ah.
eu fui para o jornalismo, porque
Olha,
eu acho que
você era a entrevistadora. Não, amiga, eu era quem ganhava o prêmio.
então ia dar certinho nossa brincadeira.
Mas me diz o seguinte, então você foi fazer jornalismo, né? Você disse que é jornalista por formação, já me disse que você gostava de fazer entrevistas com shampoo no lugar de entrevistadora, e daí para escritora, porque não necessariamente quem faz jornalismo vai ser escritor, né? Assim, é um outro tipo de escrita, né? Não é uma escrita literária.
Você sabe que revisitando minha história, assim, tenho feito muito esse exercício. Eu descobri que o jornalismo apareceu para tapar um buraco, né? Essa vontade incipiente de escrever veio junto com a minha alfabetização. Eu comecei a escrever já rimando, né? Eu fiz um poema aos 7 anos. Eu estudava na Fundação Bradesco, e a Fundação promovia esses concursos entre os alunos. E aos 7 anos eu ganhei um concurso, sabe, de poema. Imagina. E aquilo veio para mim forte, né? Embora eu
7 anos
seja.
é muito novinha, né? Tipo, você tinha realmente acabado de escrever.
Exatamente, eu alfabetizei, fiz um poema, ganhei um prêmio.
Mas da onde você tirou fazer um poema? Você lia poemas? Como que você, né? Você quer saber que existia poemas?
Eu acredito que eu tenha muito forte em mim, desde muito pequena, isso anterior à alfabetização, a questão da música, né?
Sim, eu pensei nisso.
A música é muito forte na minha formação, sobretudo samba, né? Vim de uma família de sambistas, né? Não musicistas, né? É que meu pai só toca um pandeiro e tal, mas
Sim.
batuca um tantã, mas assim, de frequentadores assíduos de samba, aqui no Espírito Santo, meu tio tem um samba há anos, que é muito conhecido, então assim, aniversário, a gente sempre se organiza em volta de uma mesa de samba. Então, isso é desde muito criança. Então,
Tem uma linguagem, né, poética, porque o samba tem uma linguagem poética forte, né?
é um lugar de produção de pensamento, né? Acho que a nossa literatura, ela precisa passar mais por aí, né?
Sim.
Pelos fundos de quintal, pelas composições feitas às muitas mãos, que representam mesmo, né? É um retrato amplificado de casas, de estruturas que, como a minha, veja bem, eu sou filha de estivador, né? Filha, neta e bisneta. Meu bisavô, meu tataravô foi estivador.
Gente.
Meu tataravô, na verdade, não existia profissão de estivador, né? Ele era carvoeiro. Aí meu bisavô foi estivador, meu avô e meu pai. E a minha mãe, embora professora professora de literatura, não, na verdade, minha mãe é professora
Formada
de
em letras.
Português. Pegou uma época, uma turma
Matéria.
para dar literatura, enfim, mas o quente dela mesma é português, né?
Sim.
Então, assim, meu contato com a literatura se deu de maneira muito moderada, não era aquela coisa assim, vivia numa casa cheia de livros, não, né? Então a minha primeiro contato com a poesia foi com samba, foi com
Sim.
a música brasileira, eu me lembro de muito pequena começar a questionar as escolhas de ritmo, de
De palavras, mas você sabe
exatamente.
que você foi falando disso e me lembrou de uma coisa. A gente fez recentemente um encontro com a Monique Malcher, e aí ela contou que quando ela ganhou o Jabuti, eles apresentaram ela assim: aqui então a escritora estreante ou a escritora iniciante, Monique Malcher, que ganhou o Jabuti. E ela falou: aqui, licença, tipo, eu não sou uma escritora iniciante, não é porque eu estou lançando meu primeiro livro que eu sou uma escritora iniciante. E aí a gente entrou numa conversa muito legal, que eu queria trazer aqui a partir disso que você está dizendo, que é o que é literatura, né? Então, assim, literatura é só um livro? Você só produz literatura a partir do momento que você publica um livro? Não. Então, você está me dizendo, letra de samba é literatura. É zines, poemas, né? É slam. Isso é literatura. Não precisa ter um livro impresso para ser literatura. Então, ela entendeu na formação dela que ela não era uma escritora iniciante, embora fosse seu primeiro livro. E eu acho que é seu caso, né, Giovana? Você já está aí nessa batalha.
Sim, a batalha com a palavra, né?
Isso, trabalhando com a palavra.
Trabalhando a palavra. Eu procurei jornalismo, assim, eu olhando para trás, é uma história que se repete muito, né? Eu já falei isso numa mesa que eu participei e comentei com duas, três escritoras com quem eu tive contato, e assim, a reação é: eu também! Né? Aconteceu comigo. O que que aconteceu? A gente queria ser escritora. Nós somos escritoras. Existe a busca pe pela
Pela
é, pelo
profissão, né? Pelo
pelo por
ganha-pão.
é. Existe a vontade, né? E aí não conhecia ninguém, não tem nenhuma referência. Imagina, aqui no estado, né? A gente não tinha esse contato, não tem essa
Contato com autores, né? Não temos, a gente não
Contato com
conhece
autores,
autores
isso.
capixabas, assim, que a
Até
gente,
com
hoje conhecemos, mas
cuidado.
criança não, né?
Exatamente, até com cuidado de dizer isso, porque nós temos aqui muitos escritores, né? Tem muita gente que escreve, não é um lugar que não se produz literatura. Eu acho que se produz literatura, mas à época não era uma coisa que me parecia acessível. Bom, apesar de ter feito esse poema aí quando criança e tal, eu falei, bom, não tenho como ser escritora, né? Na hora de decidir, na hora de, vamos lá, o que você quer fazer? Acho que não é possível, não conheço ninguém, deve existir nessa profissão, deve ser cabeça de bacalhau, né? Como dizem. E aí eu fui fazer jornalismo. E eu achava que tinha a ver, que eu, né? Eu era entrevistadora, eu falava bem, falava melhor do que falo hoje.
Não
Tinha
tinha Covid.
não tinha Covid, não tinha filho. Eu tinha muitas perguntas, eu era muito questionadora, falei, acho que o jornalismo vai ser legal para mim. Na verdade, hoje, avaliando, eu acho que é uma maneira de remediar essa minha vontade de ser escritora,
Sim.
né? Porque quando eu cheguei na redação, eu olhei para o lado, olhei para o outro. Não era uma redação Nelson Rodriguiana, né? Com a qual eu sonhava, não tinha nada daquilo. O factual não me interessa, não me interessa, ainda hoje, né? Eu fabulo a partir do factual. Isso é uma coisa que eu também tenho percebido. Então eu fiquei na época com essa sensação de caramba, de repente eu devia fazer ficção, sabe? De repente o
Tipo, não era
factual.
bem isso que eu imaginei, não era exatamente relatar que eu queria,
E aí eu fui procurar outras formas de linguagem, né? Eu
né?
fui procurar me comunicar através da comida, né? Eu fiz gastronomia, tenho aí uma formação de comida regional francesa, né? Cozinha francesa, e aí eu fui fazer comida tailandesa. Então, acho que tudo é uma forma de tentativa de comunicação, de estabelecer uma linguagem mesmo.
Sim. Essa coisa da comida é bem legal, né? Porque vou contar aqui que eu conheci Giovana primeiro pela comida. Porque Giovana tinha um restaurante aqui no Espírito Santo que chamava Curry Lola Curry, que eu lembro que eu vi o nome e falei: "Rapaz, mas isso é um nome". Eu não sabia que você era escritor, eu devia ter desconfiado, porque eu falei: "Gente, a pessoa que pensou nesse nome é uma pessoa genial". Eu lembro que eu pensei, muito genial. E eu achava que seu nome era Lola. Aí eu anotei assim no meu celular, Lola, né? E aí, quando a gente foi se falar anos depois, né? Quando a gente, enfim, se reconheceu como escritora, lemos uma outra. E aí, quando eu fui pegar seu telefone com alguém, o telefone já estava gravado, né? Lola, Lola, do Lola Curry Lula. Então foi bem legal que eu tive esse contato com a comida antes do que com a literatura. Mas já posso adiantar uma coisa em comum da literatura com a comida. São picantes, certo? Literatura e comida picantes, marcantes e feitas com muito cuidado, né? Tem um primor ali. Você tem muito cuidado na sua linguagem, na escolha das palavras. O que eu não sabia e que fiquei sabendo depois é o processo caótico. Que isso
Sim.
é genial, né? Então, Giovana faz um texto e me manda. Eu falo: "Gente, o que aconteceu nesse texto? Não sei, tá meio esquisito". Aí ela fala assim: "Eu vou ajeitar". Passa 2 dias, o texto tá pronto para o jabuti. Não sei o que aconteceu. É um processo. Deve ser assim na comida também, né? Chega na sua cozinha, tá aquela zona. Aí, de repente, sai aquele prato MasterChef maravilhoso. Me fala um pouco, então, desse processo criativo, caótico, organizado.
É muito louco que você me conhece, antes da gente desenvolver a nossa relação, você já me conhecia, porque quando você provou minha comida, você e depois leu o meu livro, você já me conhecia
São as
melhor do que
duas
muita gente que
faces.
me conhece a vida inteira, sabe? As minhas duas faces, exatamente. E é exatamente isso que você disse. Eu primeiro preciso tirar fazer a base, né? Assim
Sim.
como curry, Quem não pegou, né? Curry, Lola, Curry é o Run, Lola, Run. Corra, Lola, corra,
Corra,
né? Que é
Lola,
um filme de
corra.
92, um filme alemão, que durante muitos anos foi meu filme preferido, e aí ficou aquilo na cabeça. E um dia eu tava gravidaça do Bento. Eu falei, ai, gente, eu preciso fazer. Eu sou muito viciada em comida tailandesa, me mudei para Vitória e não tinha, né?
Não
Voltei para
tem.
Vitória.
Até
Tava
hoje
morando
não
aqui.
tem.
É, tem, mas acabou. Tem, mas está pausado, né? Vamos lá,
Isso.
vamos voltar. Eu tava no Rio, comia muita comida tailandesa. Quando eu cheguei de volta a Vitória, não tinha nenhuma. Falei, vou fazer. E aí o nome veio primeiro que qualquer coisa, né? E aí veio o nome no banho. Eu falei, fazer e pronto, fiz. Mas primeiro faz o caldo, né? O grosso, a base. Assim como na comida regional francesa, os molhos são muito importantes, né? E na literatura também. Eu acho que a gente primeiro tem que tirar aquela primeira versão, né?
Sim.
Isso é muito importante. E aí você entende. Eu preciso de estrutura para qualquer coisa. Tem que estar estruturado. Não pode estar talhado, não pode ser uma coisa que não vai segurar, que vai desmontar no prato ou que vai desmontar na página. Ela
Sim.
precisa estar estruturada. Aí depois a gente faz o
Aí é o
trabalho.
tchan, né? É o tempero, é o
Exatamente, em cima de uma coisa sólida, correta, para mim, né? Cada um
sim,
tem um processo,
no
isso
seu
também já.
processo.
O meu processo eu preciso entender. Eu começo pelo título sempre, assim como o restaurante nasceu no título. Todo o meu processo criativo nasce no título. E eu preciso saber o final. Senão não começo, não consigo. Não, eu tenho uma
Não
coisa
tem
de
esse negócio de
assim.
vai descobrir o final enquanto está escrevendo, não é
Não,
isso? É.
não. Virgínia Mordida, né? Que é o livro, que é o meu romance de estreia. Na verdade, é o meu livro de estreia.
Sim.
Que eu ainda não estreiei. Vem aí, é o
Vem
vem aí.
aí. Qualquer 2 anos, fica 2 anos vindo aí, mas vem.
Vem aí, vem aí, vem aí. Foi exatamente isso. Veio a partir de uma provocação.
Um jorro. Você sentou e escreveu direto. Como é que foi?
Não, eu estava comigo, elaborando
Ah, na cabeça, entendi.
na cabeça um fato que eu tinha acabado de escutar. Né? Depois a gente conta a história, mas eu tinha acabado de escutar um relato muito forte de uma violência, e eu fiquei repetindo, falei assim, tentando entender, sabe? Nossa, mas mordeu? Mordida?
Não, spoiler.
Não sei o quê, não, não, eu, pô, veio o título. E aí, do título, eu falei, bom, vou fazer alguma coisa. Quando veio o título, veio a vontade de escrever.
Sim.
E o final foi vontade de matar uma pessoa. Vontade de matar um negocinho aqui, que é uma violência, né? Eu tenho uma violência, sou uma pessoa violenta, raivosa. Só que eu não posso sair por aí,
Não
né,
pode.
dando mau
Uma
exemplo.
pena.
Não faço isso na página, faço isso no texto, né? Eu acho que a literatura e a cozinha têm esse mesmo
Processo, né? É,
processo.
isso é, não sei se para todo mundo é assim, mas certamente para você, como são duas formas de expressão, né, da sua linguagem, tem essa coisa em comum. E bom, tá dando muito certo. Todos dois, o que eu já provei dos dois deu muito certo. Giovana, o que eu queria te perguntar também, aí já entrando um pouquinho no assunto do Virgínia Mordida, que eu vou dar um pequeno spoiler, né? Não é spoiler, é só tipo
Vambora,
sinopse do livro.
spoiler. Spoiler é bom também.
Virgínia Mordida é um livro que retrata um relacionamento abusivo. Então, tem uma, né, uma mulher que vai passar por esse relacionamento abusivo e a gente vai ficar sabendo sobre a perspectiva dela, como que se deu, as violências pelo qual ela passou e como que ela lidou com isso. O tema é da violência de gênero, vamos dizer assim, violência contra a mulher e do relacionamento abusivo é um tema que está repetindo ultimamente na na literatura, tal qual outros temas, como, por exemplo, mãe e filha, relacionamento mãe e filha, é uma coisa que a gente tem lido muito. Esse tema do próprio abuso mais personificado, que é o estupro, também é um tema, né, que está repetindo e que a gente tem lido muito. E uma crítica que eu tenho lido, que eu não concordo muito, mas eu vou trazer para a gente conversar, é no sentido de, ai, tá repetitivo, sabe? Tipo, de novo o mesmo assunto, e todo mundo falando da mesma coisa. Eu não sei se essa crítica vem do público masculino, acho que não é só, vejo mulheres falando isso também. Queria saber como que você enxerga isso. Isso é realmente um movimento, ou porque muito tempo não foi dito, agora está aparecendo? Você ouve alguma coisa assim quando você fala do tema do seu livro? Conta pra gente.
Eu acho que é tudo isso. Eu acho que está repetido. Eu acho que tem necessidade de se repetir. Eu acho que foi muito tempo um não assunto, um motivo de. E o silêncio só beneficia o agressor, a sociedade que
Sim.
é conivente, né? Então, eu acho que precisa ser dito. Eu acho que está sendo muito dito. Acho que vai vir mais por aí. Eu acho que, de repente, nunca vai parar de vir mais, porque a gente, a produção feita por
Literária.
mulheres,
Ah,
a
sim, de
produção
mulheres,
literária
sim.
feita por mulheres hoje, eu acho que vem de uma represa,
Sim.
né? Eu sinto que foi uma represada. Uma vontade de dizer, acho que não tinha nem a linguagem ainda, né? Deixa eu
Elaborar.
reformular. Eu acho que, da forma que está sendo feito, rasgado, com essa clareza, sem botar muitas rendas, dizer, se permitir dizer de uma violência. Não necessariamente você tenha sofrido, mas que você sabe que acontece. O famoso botar a boca no trombone. Olha, a sociedade, nessa sociedade hoje acontece isso aqui, sabe?
Sim.
Tá acontecendo isso de uma forma generalizada na televisão, no noticiário. Vejo hoje, numa rodinha de conversa do meu marido, conversando com outros colegas, falando, cara, você viu que pegaram aquele cara, abusador, coisas que não se diziam. A
Sim.
gente vivia protegida, da notícia. E o abusador livre, né? A gente protegido da notícia, né? A
Sim.
gente não tinha acesso à notícia e o abusador, o violentador, estava protegido pelo silêncio, né? Então, acho que tem uma profusão. Eu acho que vai vir mais. Eu me interesso pela violência num sentido de transformar essa violência numa. Na verdade, eu me interesso no processo, sabe? Não exatamente o fato em si,
Sim,
novamente, factual,
o
né?
contexto, né, da violência.
Exatamente. Cada violência é diferente, tem aspectos diferentes, e, enfim, sabemos que o mundo não ficou cruel, ele sempre foi por natureza, né? Então, isso está posto, eu acho que. Vai ser dito, vai ser redito, tudo bem. Não é exatamente cada violência que me interessa. Me interessa o processo dessa pessoa que conseguiu dizer, encontrar sua linguagem. Me interessa a beleza do encontro com o leitor, que dentro de si vai fazer aquela outra, o encaixe do Lego, né? O leitor. E vai a partir daí descobrir as suas potencialidades, se livrar de um relacionamento abusivo, entender um pouco de como funcionam e, às vezes,
Sim.
apenas nomear, né? Porque aconteceu isso comigo, eu não vivo um relacionamento abusivo. Eu sou casada há 12 anos, mas escrevendo Virgínia, que veio de um relato, de uma pessoa muito próxima a mim, eu descobri, e aí eu comecei a escrever para dar uma forma de aguentar, suportar o processo de
Sim.
ser a pessoa que estava ouvindo aquelas atrocidades. Estava ouvindo um monte de coisa que eu não estava conseguindo entender. E aí eu,
Processar.
exatamente, recorri à página e comecei a escrever. Nisso que eu começo a escrever, eu revisito a minha vida pregressa.
Sim.
Eu não nasci mulher quando eu me casei, aos 24 anos. Eu sou mulher desde o dia que eu nasci. Então, eu revisitei, eu nomeei 24 anos de violências e violências que eu sofro ainda hoje, dentro do casamento e na sociedade, porque,
Sim. Tipo assim, só de você. Eu costumo falar isso, só de você ser uma mulher num relacionamento hétero, já tem uma relação de poder. E isso
exato.
é. Você está subordinada a uma relação de poder. E isso não adianta negar, né? Tem uma hora que a gente realmente se reconhece ali, subordinada a essa estrutura. E eu achei muito interessante que você falou da questão da violência, da materialização da violência e do contexto. Porque, por exemplo, eu mesmo, quando eu fui trazer o assunto, eu dei uma generalizada, do tipo assim, ah, sempre falando de violência, sempre de estupro. Mas se você pensar, cada relato de violência, ele difere do outro, né?
Exato.
Porque ele é uma violência dentro de um contexto. Então, por exemplo, da sua personagem, é uma personagem de classe média alta, é uma personagem esclarecida, é bem-sucedida profissionalmente, e ela tá num, mesmo assim num relacionamento abusivo. Mesmo assim, por que que eu tô usando mesmo assim? Porque a gente tem o clichê de que esse tipo de violência só ocorre na periferia ou só ocorre com pessoas menos esclarecidas, né? Então, você vê, só esse já faz um recorte ali de classe social que difere, ainda tem um recorte de raça, tem, no seu caso, tem um recorte de nacionalidade, né? Que o personagem é de outra nacionalidade, então tem essa relação do estrangeiro com a mulher brasileira. Então, assim, tem mil recortes possíveis para a gente não generalizar e entender.
Violência que eu sofro, que eu sofri, né? Eu não sabia, não tinha, quer dizer, eu
Repertório.
não tinha nomeado.
Não tinha
E eu
nomeado.
descobri fazendo uma personagem, Virgínia. Eu tenho dois filhos e eu fui questionar eu fui pedir para, de repente, fazer uma laqueadura, né? Eu
Sim.
acho que é fazer uma laqueadura. E a médica e tal, tentando me dissuadir e me encaminha para um plano de saúde, que vamos ver como é que é, não é bem assim. Você precisa de um documento, o seu marido assinar.
Autorização,
Eu falei, como? Peraí, desculpa. Volta, rewind. E eu descobri isso, né, quando eu tive meu segundo filho, e aí isso começou a ficar martelando na minha cabeça. Falei, como
Sim,
é
acabou
que.
de cair, você sabe, né? Caiu, fez, é. Mas eu passei por isso também, tive que pegar autorização para fazer.
E acabou de cair, tem um mês,
Sim.
né, que o Inominável acabou assinando, né, o decreto, enfim. Eu não sei se é forma de decreto, mas
É,
em
whatever,
vigor, vai
mas
entrar em vigor.
resolveu, é.
Mas você sabe que Virgínia fala, sobretudo, tem uma violência física, mas eu não quis que a violência física que a personagem sofre sobrepujasse a violência psicológica, porque
Sim.
dentro do arcabouço que eu criei, da ficção e também do que eu estava vendo, e eu comecei a observar sobre as mulheres que viviam ao meu lado e a minha própria história. Eu queria dizer, eu queria gritar, eu queria me demorar falando da violência que não deixa marcas físicas, aquela violência que você não tinha como ir ao IML e falar: olha, ele me bateu, olha, ele quebrou o meu dente, olha, ele me surrou, né? E aí o feminicídio. Acaba sendo o fim de muitas dessas histórias. Mas falar daquela violência que você vai denunciar, não, isso é loucura da sua cabeça, do que está gerando, isso é. E aí o repertório é
Briga de
imenso.
casal, é.
Não, eu tô... é aquela perturbaçãozinha na sua cabeça, aquela coisa latejando, uma porrada na mesa, aquela
Sim.
fala que vai deixando você se sentindo fraca, que você vai acreditando que você precisa da potência, da proteção, da existência daquele homem do seu lado, porque às vezes é só isso
É.
que a mulher acaba se sujeitando a um relacionamento lixo, porque só porque o homem existe, né?
Pela
O
validação, né? A gente tem
pela validação.
necessidade de.
É isso, a gente aprendeu. Né, na nossa formação, que a mulher ela tem um valor com o homem, né?
Sim.
É questão de validação mesmo. Então, essa violência psicológica, esse enfraquecimento, ou melhor, esse não fortalecimento da mulher como sujeita inteira, eu fiquei me demorando nessa parte de como alguém baseado num vínculo de confiança, né, com a pessoa que está muito próximo de você, sob o label de amor, né,
Sim.
que aquilo é um amor, né, vai te destruindo, vai te minando, vai deixando
Sim.
você fraca, vai deixando você impotente, vai deixando você dependente. E aí, enquanto eu estava escrevendo o livro, no passado, salvo engano, dia 28 de julho de 2021,
Sabe até o nome, o dia.
salvo engano, violência psicológica foi tipificada no Código Penal, porque não
Sim,
era.
é, não era.
Então, assim, o livro estava. Eu estava escrevendo o livro, e aí veio a
Foi
tipificação de.
durante, né?
E falei, a personagem teve essa questão dessa violência, né, restritiva sobre nossos próprios corpos, que era laqueadura, a personagem passou por isso, e esse ano caiu essa obrigatoriedade de consenso do parceiro, né?
Sim.
E prevendo que o parceiro seria um homem, né? Né?
Parceiro no masculino, né?
E se o cara falar bacana, corta. Se não, minha filha. É isso, nosso destino
Não, e para
parecido.
você ver que o livro está super contextualizado, né? Tipo, essas duas mudanças legislativas no meio de uma mudança, porque quando a gente estuda direito, a gente vê que a mudança legislativa ela é tardia, né? A mudança na sociedade acontece primeiro. Então, na verdade, você estava falando de um tema que já estava mesmo em voga, né? Aí, quer dizer, a própria mudança legislativa mostrou isso, que você está no auge, no olho do furacão, com esse tema.
Mas aí voltando àquela questão que você disse, por que que está todo mundo falando de violência, né?
Porque
Porque
finalmente nos permitiram, né? Eu acho que tem a ver com isso, assim, eu
tem
acho que
uma
tem muito.
justificação um termo que eu tenho ouvido que é planificação. Parece que tá, né, tem uma nuvem aqui em cima e essa nuvem ela está influenciando todos nós, essas ideias, essas palavras, esses modos.
Sim, tem um
Né?
momento
E eu acho que
histórico, né?
a violência é um tema que foi represado e por isso ele, né, como a gente falou, e por isso agora ele tá, ela vai ainda ser representada durante
Sim.
algum tempo.
A gente
Eu
tem
acho que
dito
os
isso
homens.
de outros temas também, né? Por exemplo, a pandemia trouxe uma autorização muito importante para a gente falar sobre morte. Porque, assim, era um tema que existia, claro, sempre se falou sobre morte, né? Assim, na literatura. Mas parece que tinha um pouco de tabu, né? Era uma coisa tabu, era classificado como um livro triste, um livro que trouxesse um processo de luto. E hoje já é uma coisa, eu vejo, mais comum, assim, né? Até as mulheres tratando de morte, de luto, de uma forma, claro, pesada, morte sempre é pesada, mas eu vejo um pouco mais leve do que era antes. Então, um livro antes da pandemia. Ah, é um livro sobre luto. Era um livro assim que a gente recomendava para a pessoa quando a pessoa estava precisando, né? Ah, você está passando por um luto? Toma aqui um livro sobre luto. Hoje a gente está lendo sobre luto porque eu acho que a gente passou um luto coletivo, né? E de
Exato.
repente é isso que está rolando com as mulheres também. A gente passou um represamento coletivo e agora estamos aqui todo mundo falando sobre isso. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li sobre violência dentro de um relacionamento foi o livro da Carola Saavedra, que é o Com Armas Sonolentas, que é um livro que já deve ter. Não vou arriscar falar sem olhar o Google, mas eu diria que ele já deve ter uns 7 anos, é um livro mais antigo. E, poxa,
Grande livro.
que é, eu lembro assim que, mesmo pensando que ele tem, não sei, 5 anos, 7 anos, ele não é tão antigo assim, a ponto de. Mas eu
Sim.
lembro de ler e falar assim, nossa, eu não sei se eu já li sobre isso, com certeza eu já tinha visto alguma coisa, mas não era um tema realmente que todo mundo trazia. E ela traz, né, dentro de um relacionamento, inclusive com um estrangeiro também, que a personagem é brasileira e se relaciona com um alemão. E eu até falei isso para a Carola, falei, Carola, seu livro abriu alas, né? Ela está aí fazendo essa. Dando a cara a tapa e já tem um tempo, né? Ouvindo as pessoas dizer que é assunto de mulherzinha, enfim, que é coisa que não interessa à humanidade como um todo, mas acho que a gente ultrapassou essa fase, né?
Eu
Graças
acho
a
que
Deus.
tem uma coisa muito legal em coisa de mulherzinha. É, 53, 54% da população brasileira é mulherzinha. Então,
É.
assim, quem é que está reclamando que tem muito assunto de mulher?
Da população e dos leitores é quase 70%.
Então, assim, toda vez que tem esse papo, né, essa conversa de questionar sobre o que nós escrevemos, nós contemporâneas, né, eu me pergunto o que é preocupação com a produção literária e o que é controle, o que é uma intenção de
100% controle, não tenho nenhuma dúvida.
Porque a intenção de limitar do que está falando, o que é um pacto para de manter, sabe,
Sim.
de manter o status quo. Eu vejo a literatura como uma forma de você pegar todo aquilo. Porque a gente fica falando elaborar, 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 investigar. São verbos que eu tenho repetido muito. Mas eu gosto de pensar como se fosse uma máquina, um tubo, já que a gente está falando de fábrica, como se fosse uma máquina por onde a gente colocasse
Os incômodos.
os incômodos. No meu caso, eu sou uma mulher raivosa,
Entendi.
de febre, eu sou febril.
Entendi. Joga
Eu colocasse
aquela meleca toda lá.
aquilo lá e aí dentro do processo lá que está passando na esteira, eu
Sim.
estou colocando as coisas no lugar, estou dando tom, eu estou entendendo, eu estou colocando na personagem as possibilidades de. E se for assim, e sai do outro lado, uma cena, sai de outro
Sim.
lado, e aí eu saio apaziguada também como autora.
Sim.
Né? Então, acho que como leitora, quando eu vejo que esse processo foi feito, a pessoa pegou não necessariamente um fato da vida dela,
Sim.
ou uma coisa que ela seja, mas que ela está. Versatilizando, ela está quase brincando com a humanidade, né? Com a nossa humanidade, tentando entender a diferença do outro, brincando com essa alteridade. Isso me interessa,
E de
como
alguma
leitor.
forma ela já estou usando ela, porque nós estamos falando de escritoras, né? Ela está no livro, né? Eu acho que é aquilo que eu estava dizendo. O que é um bom livro? O que é uma boa literatura? Você falou, a minha opinião é essa. A minha opinião também é bem parecida de que eu preciso ver a autora do livro, mesmo que a história seja totalmente não autobiográfica. Pode ser a história de outra pessoa, pode não ter nenhum fato verdadeiro ali, mas ela tá. Aí eu não sei, né? Isso é uma coisa, um mistério da literatura, é o que faz você estar naquela escrita e o que não faz. É possível a gente relatar um fato que aconteceu com a gente e não estar na escrita. Porque você está podando, porque você está pensando em quem está lendo, porque você está pensando que seu pai vai ler aquilo, que seu tio, que seu avô, né? Então, assim, isso é totalmente possível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O livro pode ser autobiográfico e não ter você, e o livro pode ter nenhum fato da sua vida, e você está muito implicada ali, muito entregue naquela linguagem.
Eu acho que a palavra é essa, linguagem. Eu acho que quando a gente não tá, a gente pode, é exatamente isso, a gente pode não estar implicada no fato, mas a gente está implicado na linguagem, na escolha da
Isso.
palavra, a gente está.
Da palavra, da forma, do contexto, do
Da forma, do
ambiente, tem várias formas da gente se
discurso,
colocar, né?
exatamente.
As
Nas
referências,
referências, né? Então,
exatamente.
assim, quando você escreve e
Os
você escolhe.
sentimentos da personagem. Eu acho que escrever é tipo uma coisa meio teatral, assim. Você é uma atriz, né? Você está vivendo aquela vida. Então, você tá passando por aquilo junto com o seu personagem e o sentimento é 100% seu. Seria o seu sentimento se você estivesse naquela situação. Então, como você escreve achando que tá naquela situação, o sentimento é muito genuíno, né? A angústia, enfim, a alegria,
Eu acho que
coisas.
já funciona quando a gente consegue. Eu acho que um personagem só funciona quando a gente consegue realmente acreditar
Performar.
na escrita que a gente está ali naquela
Sim, performar é, você tá fingindo que tá. No fundo,
situação. É
somos
uma
todas
criança,
atrizes.
sobretudo atrizes. É uma bem
É.
atrizinha.
Eu tenho um poema que fala assim, fala, escrever é atuar e deixar escapar o personagem.
Nossa, é
Tipo,
isso.
você escapou ali no meio, entendeu? Você tava ali
É.
fazendo o personagem, mas você tá tão ali que já não é o personagem, já é você, né?
E eu acho, eu tenho uma coisa interessante. Eu vi duas pessoas falando de temas delicados e, mas não é autobiográfico, não é autobiográfico. Toda hora
Adoro.
repetindo, não é autobiográfico.
Quando repete demais, você sabe a teoria, né, Giovana? Se repete demais, é porque é.
Pois é. Eu acho que qualquer livro que seja escrito de ficção é muito biográfico, porque é isso, na
Eu acho que
escolha
a
da
gente
palavra,
devia
você
até fazer um
assim.
pacto. Eu acho que a gente devia fazer um pacto às escritoras e falar assim: vamos falar que tudo é autobiográfico, vamos assumir essa merda logo. Aí, igual eu, tenho 28 histórias no meu livro, imagina, é tudo autobiográfico. Eu sou a mulher que mais viveu na vida, em 40 anos eu fiz de tudo. Eu já matei pai, eu já salvei pai, já, né? Tipo assim, então, quando a pessoa pergunta, eu falo: tudo autobiográfico. Aí a pessoa sabe que é mentira, porque não tem como viver tanto, né? E aí pronto, meu filho, lide com isso, sabe? Se você, tudo sou eu, tudo aí sou
Tem
eu.
festival de cinema, né, aqui no Brasil, que é tudo verdade, é TB.
Ih,
Eu
que
acho que
maravilha.
a gente tem que fazer esse
Perfeito.
movimento na literatura,
Hashtag é tudo verdade. Pronto. Parem de investigar, é tudo verdade.
é tudo verdade. É isso.
Adorei. Amiga, vamos ter que terminar, você acredita? Gente, que absurdo.
Olha
Olha.
só, quero só dizer uma coisa, minha
Fala.
amiga Naga. Eu não tenho nenhum, pelo amor de Deus, nenhum tipo de restrição a quem senta para escrever e fala: hoje está um lindo dia de
Depois que fala, quer se arrepender, né?
não, peraí, vamos lá, vamos dizer, né? Não vamos ofender as pessoas que escrevem sobre o dia lindo de
Sobre o
sol,
dia lindo
tá?
de sol, tá?
Falando do meu processo, que é hardcore, apimentado.
Entendi. Hot, vai escrever hot agora? Giovanni, o CEO, vai ser assim?
Ué, mas
Virgínia, o CEO.
se eu soubesse escrever, Eu acho que eu posso. Nossa, eu me testo tanto,
Até
eu me testo
parece, você vai escrever hot, vai aparecer umas abelhas no meio. Você não me dá esse trem pra ler, não, pelo amor de
tanto.
Deus.
Não, isso, a abelha é a história do conto, né?
É.
Os buraquinhos
Tô
que
só
vai.
implicando que você vai escrever uma coisa leve, um hot leve, vai virar um filme de terror. Eu não quero
Ah,
ler isso.
é tudo que eu faço tem essa coisa do terror. Cara, até meu livro infantil, né? Meu livro infantil fala de morte para criança. E eu acho
É
importante, bastante,
importante.
falar de morte, porque morte é tabu. E a gente
Sim.
precisa
Principalmente para
ensinar
criança, né?
exatamente a lidar com isso. Porque eu tenho 37 anos e eu não estou preparada
Não
para
tá.
entender nada. Nem nada. Minha planta dá sinal de que não vai, né? Eu já fico em pânico. Então, a gente precisa falar sobre morte. Voltamos ao tema, né? Por que o tema, né? Tema da morte, tema da violência, são temas que são
Sim.
urgentes no ar, acredito.
E tem uma teoria de ficção que fala que tem, sei lá, eu esqueci o número agora, mas vamos supor, cinco temas. Assim, tipo, a literatura tem cinco temas, o resto é tudo dentro do mesmo tema,
Bom.
que é basicamente morte, amor, né, solidão, enfim, cinco temas centrais, e a gente acaba fazendo coisas em volta desse mesmo tema, que são os dramas humanos, né?
Sim.
Dramas existenciais, estamos aí.
Você quer ver uma coisa bem interessante? Tem uma personagem no meu livro, em Virgínia Mordida, e tem a síndrome, que tem a síndrome de Munchausen.
Sim.
Uma síndrome, né, que o pai implica nos os pais implicam nos filhos muitas doenças que muitas vezes eles não têm, exageram aquilo e submetem a criança a um. Eles acreditam, a patologia que acredita que aquela criança está doente, enfim,
Sim.
inflige a criança um sofrimento muito grande. E a próxima novela da Globo vai ter uma personagem assim. Aí minha mãe vem
Olha.
me contar, fala: olha, sabe aquela doença que você colocou na sua personagem?
Tem um filme famoso, não tem? Que uma menina. Tem um filme que passou uma época aí
Tem
famoso,
uma
que é.
série, que eu vi uma série, Dexter.
Ah.
É baseado em fatos reais, né?
É,
E aí
no fato
me
real.
dizer, olha que coincidência. Eu falei, mãe, não
É,
tem coincidência.
não é coincidência, tá tudo
Tá tudo
junto.
aqui, né?
Tá tudo na nuvem, na nuvem.
Tudo na nuvem.
Aqui, antes da gente encerrar, só vou explicar a piada da amiga Tiaga, né? Que, assim, as pessoas já devem conhecer, é um meme, né? De duas figuras falando: ah, eu tô aqui com a minha amiga Tiaga. E como eu e Giovana somos da mesma cidade, enfim, do mesmo estado, né? Nem é da mesma cidade, mas a gente brinca isso, tipo, ah, a gente quer fazer sucesso na nossa cidade. Não tá dando muito
Brilhar
certo, né, amiga?
na nossa
Mas é
cidade.
brilhar. Tá dando certo? Tá, né? Mas.
Ah, amiga, tá.
Tá.
Gente, é para brilhar,
Gente, é
né?
para
Vamos
brilhar.
brilhar,
Bom, então, olha, te agradeço muito o seu tempo, sua disponibilidade. Agradeço essa estreia. Já pensou? Eu estou tirando a virgindade de Virgínia Mordida do podcast. E recadinho final: como é que a gente te acha? Quando que vem Virgínia? Conta pra gente.
Virgínia vai sair pela Companhia das Letras, 2023, a princípio. Eu estou trabalhando num livro de contos, que cada coisa que eu estou fazendo eu falo que é meu xodó, tá? Então,
Sim.
Virgínia, meu xodó.
Agora é outro xodó.
Agora eu estou trabalhando de contos, então o meu xodó agora é o de contos. Eu tenho um livro infantil também que está em fase de negociação. E acho que eu consigo falar agora é
É
isso.
isso. Os projetos iniciados são esses. Tem mais de 200 mil.
Tem outras coisas, né, em processo. Essas são as coisas que estão finalizadas, né?
Sim.
E eu que te agradeço. A gente vai brilhar na nossa cidade, no nosso país. Eu quero te parabenizar. Não é rasgação de seda, eu acho que é só. Que as coisas óbvias precisam ser ditas também. O trabalho que você faz no Coletivo Escreviventes é muito generoso, mas não no sentido generoso de caridade, não, é generoso porque compartilhar o processo é muito importante, porque assim a gente não brilha sozinho, né? E há muito pouco tempo atrás eu estava do outro lado, né? Nessa massa de pessoas com vontade de escrever e de ser lida. Então, há pouquíssimo, há ontem, né? Então, então é todo o movimento que dá ferramenta para a mulher publicar, escrever, vamos lá, na ordem, né? Se autorizar, escrever, publicar, ser lida,
Ser
ou,
lida, é.
né? Que tudo culmina em ser lida, é muito, muito grande, porque daí. Eu acho que a transformação vem nessa onda de começar liberando as palavras, tirando acabando com essa represa, e aí daqui a pouco vai ser uma água ainda potente, ainda fluida, mas cada vez mais diversa, falando sobre todos os assuntos, e liberando. Acho que é isso. Acho que é uma questão de libertar mulheres que vivem com a angústia de não ter par, de não ser lida, de não ter o encontro com o leitor, que a gente sabe
Sim,
é a cereja do bolo.
é verdade. É muito bom mesmo. Obrigada, eu te agradeço também pelas nossas trocas. E vamos juntas, não é mesmo? Até a próxima.
Eu volto mês que vem já, porque, nossa, a gente era meia.
Volta! Volta o dia que você quiser.
É mês que vem, meu amor.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, @carlaguerson. Vou adorar ouvir tudo que você tem a dizer. Até a próxima!